estejamos em paz, cada um de nós que aqui comparece neste dia, confiantes em Jesus, na sua intercessão. Que Ele possa, apesar da fraqueza que domina as nossas almas, os medos, as incertezas, Ele possa operar a si mesmo, sem as favoráveis condições, operar a libertação, a limpeza das nossas almas, de todos os maus pensamentos, de todas as palavras torpes, de todas as expressões e atitudes que tivemos, que trouxeram prejuízos a nós ou à nossa igreja. Que o Senhor, neste dia, Ele possa limpar os nossos corações, possa limpar a intimidade do nosso espírito como uma brisa suave, sem nos violentar, como é próprio de Jesus, abrindo os nossos olhos para bem compreendermos as coisas que estão à nossa volta e as coisas que estão por vir. É importante que nós tenhamos esclarecimento. Que Jesus nos ajude a entender o presente quando nós olhamos o passado. E não podemos falar aqui de outro passado senão da história do povo de Deus. Esta história nos mostra uma progressividade aonde a palavra é revelada no devido tempo, trazendo para o homem ensinamentos mais claros acerca das coisas que não se vê, com consequências para a vida que nós vemos. E para termos um claro entendimento das coisas espirituais, nós precisamos nos dedicar ao estudo das Escrituras. Precisamos nos dedicar e refletir acerca dos conhecimentos espirituais que nos mostram a razão de todas as coisas, que nos dão esclarecimento a respeito da vida e de todos os fenômenos que nós observamos nas individualidades, assim como nas coletividades. Estamos tendo uma grande oportunidade de viver num tempo como nunca houve na história. Um tempo de profundas transformações. Um tempo em que o Espírito do Senhor estará demonstrando o seu poder para deixar claro aos homens, a todos os homens, não importa de que nação, povo ou língua, de que não poderá este mundo ir a lugar algum se não receber alegremente este Espírito Santo que vem de Deus e que nos ensina a viver como irmãos uns dos outros e que nos ensina a viver de maneira livre, mas não com uma liberdade responsável, livres, mas em Cristo Jesus. Somente assim, esta humanidade poderá corrigir todos os desvios que se observa, graves desvios que estão levando o planeta a um colapso, não só na sua vida comunitária, mas também alterações profundas na natureza, no clima e tantas outras forças delicadas que estão entrando em desequilíbrio por causa do desequilíbrio dos homens. Infelizmente, a maioria de nós vive envolvidos pela ilusão deste mundo, confiando mais no mundo e nas coisas que temos do que procurando as coisas de Deus. Como temos conforto, temos casa, temos comida, temos uma posição dentro desta sociedade de homens, que nos permite comprar, comer, ir, vir, gozar. Achamos que não temos necessidade de conhecer as coisas de Deus e fazemos das coisas de Deus apenas um descarrego para as pressões das nossas consciências. Vamos à igreja apenas para cumprir um papel. Não nos interessamos, em verdade, pelas coisas de Deus por causa da grande ilusão e que está prestes a ruir. E o dia em que as nossas profissões, o dia em que as nossas empresas, o dia em que nada disso tiver significado mais pelo rompimento das relações entre os homens, o rompimento do que se chama tecido social, que está acontecendo em muitos lugares deste mundo neste instante. Então nós vamos buscar a Deus desesperados, vamos querer encontrar o Senhor rapidamente. É melhor que cada um de nós, para não sermos envergonhados, para não sermos apanhados nus, como diz a palavra, nos revistamos da roupagem celestial, do sacerdócio de Deus. O que quer dizer de se envolver corajosamente com Jesus, de desejar corajosamente conhecer a intimidade do seu propósito, conhecer o plano de Deus em verdade, engajar neste plano, participar ativamente desta luta, mesmo que seja com as nossas vidas, se formos chamados para tanto. Que glória seria se assim fosse, irmãos. Mas glória, morrer por Cristo é apenas para os que têm ansiedade pela vida celestial, para os fanfarrões da fé, para os mentirosos do templo, que estão agarrados nas coisas de Deus apenas para atender aos seus interesses carnais, de gloríolas, de riquezas e de poder. Esses, quando forem chamados a morrer por Cristo, eles o negarão, certamente. Porque o Espírito que habita neles não é um Espírito de verdade. Não é o Espírito Santo de Deus, embora eles falem que estão servindo ao Senhor Jesus Cristo. As suas vidas, os seus frutos mostram bem a quem eles estão servindo. E não pensemos, irmãos, porque estamos dentro de uma igreja, nós estamos na casa de Deus. Não vamos raciocinar de maneira tão simples. Não vamos nos esquecer que o nosso Senhor, ele foi condenado, perseguido, caluniado pelos homens do templo, pelos que conheciam a palavra de Deus, pelos que conheciam os profetas, pelos que sabiam das promessas. E por que eles o mataram? E por que eles o perseguiram? Porque eles não estavam em condições de receber a sã doutrina. Eles não queriam perder a sua glória. Eles não queriam perder a posição que eles tinham conquistado ao longo de tantos anos. Eles eram bispos, eles eram cardeais, eles eram papas, eles eram pastores, eles eram as autoridades religiosas. Gritavam em nome de Deus. E eis que o anjo de Deus desceu dos céus para lhes falar da boa nova. E eles não puderam compreender. E eles o perseguiram até que conseguiram matá-lo. E nós precisamos também, em nossos dias, estar atentos, porque esta humanidade não mudou, irmãos, religiosamente, moralmente. Que mudanças aconteceram desde a época de Jesus? A humanidade continua distante de Cristo, sem compreender a verdadeira natureza de Cristo, sem perceber a aliança verdadeira que Deus quis estabelecer com todos nós, por meio do seu Filho Jesus. Sem compreender. E o pior do que isso, sem ter vontade de compreender. Não há coisa pior no homem do que não ter vontade, do que viver à mercê desta vida ilusória, dos poderes, das vaidades deste mundo. Não tem coisa pior do que isso, irmãos. A preguiça espiritual. E o Senhor, para acabar com isso, tem que jogar sobre a sua vida a desgraça, a doença incurável, a tragédia, a perda dos seus filhos, das coisas que você tem, da tua paz, para que você desperte. Estamos aqui falando alguma inverdade? Estamos aqui dizendo alguma coisa que não é verdadeira? Ou a história de Deus é repleta de desobediência, de descaso, de desinteresse? E continuamos do mesmo modo, irmãos, do mesmo modo. Eu queria convidá-los a examinarmos esta passagem citada por Paulo em Hebreus, capítulo 10, versículos 16 e 17, que em verdade está em Jeremias. Peço que abram o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, para recebermos este Cristo que nos traz liberdade, verdade e certeza do que nós estamos fazendo. Nós precisamos compreender a necessidade de romper com a vida antiga que tínhamos. Isso está claramente expresso na aliança antiga que Deus fez com o seu povo. E o profeta Jeremias, aqui no capítulo 31, no verso 31, ele fala de uma aliança nova que seria feita com a casa de Israel, que é o povo de Deus. Naquele tempo era o povo de Deus. Naquele tempo resumia-se aos judeus, aos israelitas. Mas hoje é todo o povo de Deus, em qualquer lugar deste mundo. O Espírito diz pela boca do profeta: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será conforme aquela aliança que fiz com os seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Ele diz: não vai ser como aquela aliança velha que eu fiz com o meu povo. É uma aliança nova, ele diz. Depois daqueles dias, versículo 33, eu porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Falando da vinda de Cristo e da aliança que ele traria para nós, uma aliança em que cada um daqueles que seguissem os seus passos não mais teria necessidade de fazer sacrifícios ou de fazer qualquer obra exterior para justificar-se diante de Deus. Ele seria a nossa justificação. Ele seria o nosso sacrifício, a nossa aliança. Até este tempo, até antes deste Jesus descer dos céus, o povo tinha necessidade de se submeter aos sacerdotes, aos mestres, aos que eram escolhidos para conduzir o povo até Deus, por meio dos seus sacrifícios, por meio das suas obrigações, por meio das suas ofertas, por meio das suas festanças. Mas como estes sacerdotes humanos, eles não tinham poder para fazer cessar o pecado, porque eles não tinham como comunicar a santidade para as pessoas. Todos os que seguiam os passos do Senhor tinham que estar sujeitos aos sacerdotes. Tinham que estar regularmente no templo para poder cumprir com as suas obrigações. E o Senhor, então, o versículo 34, ele diz: e não ensinará mais cada um ao seu próximo. Que coisa estranha, é como se não houvesse mais necessidade de um irmão ensinar o outro as coisas que ele precisa saber, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Desde o menor até o maior deles, referindo-se a este tempo que virá depois da grande tribulação. Referindo-se ao mundo novo, referindo-se a esta época a que todo homem de Deus sempre sonhou, a Jerusalém nova, o mundo novo, aonde todos os homens serão irmãos, porque todos eles conhecerão o Senhor. O Espírito quer dizer aqui para nós, não haverá necessidade de ninguém comunicar que eu sou o Senhor, porque todos saberão, desde o mais pequeno até os maiores. E acerca dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Como fazer? O Senhor diz no final do versículo 34, eu lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém? E quem é que perdoa as nossas maldades? Quem é que perdoa os nossos pecados? Jesus Cristo, irmãos. Isto o Espírito está dizendo lá na época de Jeremias, 600 anos antes de Cristo. Ele está dizendo da vinda do Salvador, da descida dos céus deste anjo que trouxe a nova aliança para nós. É preciso ter coragem para vestir esta roupa nova e deixar as coisas antigas de lado. Poderiam dizer que ninguém mais está seguindo as orientações de Moisés. Mas, irmãos, o que é que nós temos visto aí fora? As pessoas ainda fazem as festas, as pessoas ainda se prendem às ofertas, as pessoas ainda se prendem aos dízimos, as pessoas ainda se prendem a obras para justificar que são bons diante de Deus, no cumprimento da vontade de Deus. Faltou-lhes compreender com mais clareza a pessoa de Jesus. Porque Jesus Cristo, ele vem realizar em nós todas essas coisas por misericórdia, perdoando-nos os pecados, esquecendo o passado negro de cada um de nós, concedendo-nos uma vida nova, na qual nós não temos que fazer absolutamente nada para sermos justos diante de Deus, a não ser crer em seu nome. Este é o ponto, irmãos, o ponto capital da fé em Jesus Cristo. Se nós não começarmos a entender por aí, não começarmos a entender que a história se repete, ela vem se repetindo ao longo do tempo, não só com as coletividades, mas com as individualidades. A humanidade é um organismo coletivo. A história desta humanidade é a história das individualidades que compõem este todo. Neste organismo coletivo estão todas as qualidades e defeitos e boas e más obras que os homens realizaram durante a história. E nós temos que ter vigilância para não assumirmos comportamentos e posturas que não fazem parte da liberdade que há em Jesus Cristo. Avancemos. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Quando escreve aos Hebreus, o apóstolo diz, irmãos, tenhamos ousadia em entrar no santuário de Deus. Tenhamos ousadia, coragem de sermos criaturas novas em Cristo. Entrar no templo de Deus para valer. Não é só para mendigar isso ou aquilo, não. Entrar com ousadia. Com ousadia, com coragem. E de que maneira nós entramos no santuário? Ele diz, pelo sangue de Jesus. O que Jesus diz no Evangelho segundo João? O meu sangue é o novo testamento, é a nova aliança. Ele diz, é o amor que eu tenho por todos aqueles que me seguem. Entremos pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando Jesus morreu carnalmente, A palavra diz que o véu do templo, ele foi cortado para que nós pudéssemos entrar. Havia no templo um altar, uma sala em que o homem não podia subir, não podia entrar. Era chamada o Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote entrava neste lugar uma vez por ano para fazer ofertas pelo pecado do povo. Somente aquele sacerdote que havia sido escolhido por Deus para ser intermediário entre ele e o povo. Isso quer dizer, as pessoas simples e comuns, elas necessitavam de intercessores. Elas não podiam entrar. Elas não tinham acesso direto a Deus. Não importa quem fosse, irmãos. Este véu, ele era como um anteparo. Ele impedia a visão para dentro deste tabernáculo. Impedia a visão de qualquer pessoa que estivesse no templo. E quando Jesus é sacrificado, quando morre o seu corpo, este véu do templo, ele se rasgou de cima embaixo, bateu o vento e abriu o Santo dos Santos, como a dizer que ele agora tinha aberto a porta para que nós pudéssemos também entrar e falar com Deus. E falar com Deus por meio do seu Espírito. E receber também o Espírito Santo de Deus por Jesus Cristo. Irmãos, é isso que nos fez diferentes. É neste instante que a história é modificada, irmãos. A história religiosa é modificada em Jesus Cristo, que dá a cada um de nós a condição de sermos livres, crendo no seu nome e na sua promessa de vida eterna. Crendo na sua ressurreição. Não podemos crer que Jesus Cristo morreu, mas viveu pelos poderes que Deus derramou sobre ele. Crermos nesta ressurreição. Ele nos fez sacerdotes e nos concedeu a imortalidade, irmãos. A imortalidade. Em resumo, Jesus abriu as portas do templo para que nós pudéssemos entrar na casa de Deus. Não porque merecêssemos, mas porque ele é muito bondoso. Porque ele esqueceu as nossas iniquidades e as bobagens de uma vida velha. Jesus, ele ama os pecadores, mas quer que os pecadores deixem a vida de pecados. E o pecador, quando conhece Jesus, quando entra no seu templo, quando entra na sua casa, ele tem que ter este propósito. Abandonar a vida de pecados e de iniquidades. Como eu vou fazer isso? Não importa. Quando que eu vou conseguir me libertar definitivamente? Não importa, irmãos. O primeiro passo é crer em Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador desta humanidade. Jesus veio para salvar o mundo e não para condená-lo. Veio para salvar. Então nos apeguemos firmemente a esta grande salvação, com todas as forças dos nossos corações. Essa carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, ele por toda a carta fala do sacerdócio de Cristo. Por toda a carta ele fala da excelência da doutrina de Cristo e do papel que ele significa para nós, sobre a doutrina antiga de Moisés, mostrando a diferença. Nós temos que abraçar com todas as forças da nossa alma este Jesus. E unirmos-nos com todas as nossas forças diante deste propósito e realizarmos aquilo que é a vontade do Senhor. Cheguemos-nos, diz o verso 22, com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os nossos corações purificados das coisas vindas da má consciência. Nosso corpo, que é a nossa vida carnal, também lavado com água limpa. Os sacerdotes, eles tinham um ritual em que eles se banhavam, simbolizava a limpeza das coisas que prejudicavam a vida da alma. E São Paulo, ele diz, é preciso lavar a vida carnal, é preciso santificar a vida terrena, para que não fique dúvidas, para que não tenhamos na igreja uma vida e lá fora uma outra vida. Aqui santos, lá fora verdadeiros demônios. Nós precisamos de santificação aqui e santificação lá fora, irmãos. Este é o grande trabalho que cada um de nós precisa fazer consigo mesmo. Às vezes nós nos ocupamos com a santificação das pessoas. Jesus dispensa os cuidados, porque o nosso professor é o Espírito Santo. Cada um deve cuidar da sua própria santificação, sabendo que prestará conta dela ao chegar diante do Senhor. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o que é que nós devemos fazer. Considerarmos-nos uns aos outros e estimular uns aos outros na realização de boas obras e na prática do verdadeiro amor. Não deixando a nossa congregação, não abandonando a nossa fé, a nossa igreja, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Se um irmão está indo a um caminho errado, cabe a nós conversar com ele. E o apóstolo, ele nos alerta dizendo, ainda mais deverá ser assim quando for aproximando aquele dia. Que dia? O dia do Senhor. O dia das grandes tribulações. Estejamos cuidadosos, cuidando uns dos outros, como irmãos. Somos uma só família, irmãos. Não tem sentido que nós façamos obras que possam dividir esta família. A família precisa ser preservada para que um dia nós possamos estar reunidos juntos diante do Senhor como parte da grande e universal família que Ele tem. Se pecarmos voluntariamente, diz o verso 26, quer dizer, se nós sabemos das coisas e pecamos a si mesmo, depois de nós termos recebido o conhecimento da verdade, então já não resta mais o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Isso quer dizer, se nós sabemos que não devemos fazer e fazemos assim mesmo, nós estamos virando as costas para Cristo. Nós estamos negando o sacrifício de Jesus. Então, uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, ele toma conta do coração desses pecadores. Eles passam a ser adversários de Cristo. Que grande responsabilidade nós temos. Nós temos que ter uma vida de dedicação. Não pode ser diferente. Se não levarmos com seriedade as coisas de Deus na igreja, irmãos, observando o que fazemos, o que pensamos, para onde vamos, como agimos, uma expectação horrível de juízo e de ardor de fogo começará a tomar conta do nosso coração. No verso 29 ele diz, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor? Aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça e da liberdade. Ele diz, na lei de Moisés, versículo 28, quando alguém quebrava a lei por duas testemunhas, a pessoa era condenada à morte. Imagina o que é virar as costas para Cristo, irmãos. Imagina o que é virar as costas para Jesus. E ele vai falando das consequências, que é para deixar a gente bem esclarecido, para não ter dúvidas. Ele vai falando das consequências. Conhecemos bem que o Espírito de Deus, que é todo amor, bondade, perfeição e misericórdia, mas também o Espírito de Deus quando age pela justiça dele sobre aqueles que não querem saber de Deus. O Espírito diz: minha é a vingança. Eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. E ele diz mais: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós temos que ter cuidado com tudo que fazemos, pensamos e falamos na casa do Senhor. E nas coisas relativas às Escrituras, porque o Espírito do Senhor haverá de nos julgar. Certamente. E se trouxermos prejuízos às pessoas, se conduzirmos as pessoas em caminhos que não são verdadeiros, certamente nós seremos castigados. Castigados, irmãos. O Senhor não nos perdoará que nós não soframos este horror de cair nas mãos deste Deus. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo, com vitupérios, vergonhas e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Falando dos cristãos daquele tempo, mostrando que mesmo depois de recebermos a Jesus Cristo, que nós temos as nossas tribulações, nós temos a nossa ansiedade pelas coisas que hão de vir. Não recebemos Jesus e num passe de mágica, e de um momento para o outro, nós já nos transformamos em seres bem-aventurados, e plenos de alegria, e plenos de paz, e de gozos, e andamos como que pisando em nuvens. Acha que Jesus Cristo é isso? Acha mesmo? Então mostra nas Escrituras, mostra onde é que tem algum homem de Deus, alguma testemunha do Senhor que vivia pisando em nuvens. Se a vida de todos esses homens, de todas essas testemunhas, não era de tribulações. No capítulo seguinte, não vamos entrar, mas por favor consulte em casa, capítulo 11, exemplos de fé. Nós vamos ver desde os tempos antigos, começando com Abel, vários exemplos de fé. Todos esses homens sofreram tribulações, escárnios, perseguições. E por que que os crentes agora, deste tempo, por que motivo eles seriam aquinhoados com uma vida nababesca, de felicidade, de alegrias, de glórias, sem qualquer dificuldade? Quando chegar o tempo, quando chegar o dia da grande tribulação, certamente os crentes serão chamados para lavarem as suas vestiduras no sangue de Cristo. Certamente serão chamados. Versículo 36, para nós encerrarmos, ele diz: necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Portanto, a nossa vida será de luta, de tribulação, que nós tenhamos paciência para enfrentá-la, até que a promessa do Senhor seja cumprida. Ainda um pouquinho de tempo, e aquilo que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo, ele viverá da fé. O justo, ele viverá da fé. E quem é o justo? É aquele que anda nas pisadas da lei? É aquele que faz ofertas na igreja, que paga em dia os seus dízimos, que distribui comida para os pobres, roupas para aqueles que estão nus, os que acolhem os estrangeiros? Os justos são aqueles que creem em Jesus, porque ele é a nossa justiça. Ele é que nos justifica diante de Deus. Ele é que foi até diante do Pai e disse: eu comprarei todos os pecados desta gente. E o Pai disse: mas serás sacrificado. Como ousas alguém morrer por pecadores? Ele disse, pois eu vou. E veio e comprou os nossos pecados e o direito de perdoar-nos de todas as maldades, de todas as iniquidades que cometemos, que nós possamos crer nesse Jesus com todas as forças dos nossos corações. Porque Ele é que nos justifica. E se nós cremos em Jesus, nós vamos viver exclusivamente da fé. A fé em Jesus já nos basta. Ela traz consigo todas as alegrias da alma, todas as riquezas, toda a sabedoria, tudo aquilo que é a herança de Cristo. Ele disse, vem para minha casa, porque todas as minhas riquezas são tuas também. O justo, pois, viverá da fé. E um último alerta, aquele que recuar, aquele que depois de ter conhecido tão maravilhosa salvação, aquele que recuar, o Espírito diz, a minha alma não tem prazer nele, não tem. Portanto, não vamos recuar, não vamos voltar atrás de maneira alguma. Clamemos ao Senhor, Senhor, por misericórdia, não nos deixe entregues ao inimigo. Não permita que ele nos arraste, não permita que ele destrua as nossas vidas, as nossas famílias. Senhor, que o Senhor nos guarde até o dia do cumprimento desta promessa.